Gotcha. O tema proposto para essa noite foi voltando a viver com um propósito. Um tema que, no tempo da pandemia, a gente trouxe aqui. Não tínhamos ainda essa possibilidade de presença, né? E também é em função de que o pastor Isaías tem ministrado algumas palavras no sentido de continuidade, e hoje ele esteve impossibilitado de fazê-lo, né? Deixa eu ver aqui o tema, que ele volta na próxima semana. Ele fala sobre o plano de Deus, né? Que é caminhar enquanto houver sol. Por duas vezes ele falou sobre isso e voltará na próxima semana, se Deus quiser. Hoje a gente vai pensar nisso aqui baseado na experiência dos apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, portanto, no capítulo 1. Algumas verdades, algumas experiências interessantes a gente vê nesse tema aqui, nesse texto, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, de 1 a 12. Diz assim: em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e ensinar, até o dia em que fui elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Falamos pouco disso logo no início do culto. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguido, ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou: ele, de mim ouvistes. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então os que se haviam reunido consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem cobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles dois homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estás contemplando as alturas? Este Jesus que dentre vós foi elevado ao céu retornará ao mesmo modo como o viste subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, a distância de cerca de 1 quilômetro. É bem interessante que, quando a gente pensa no voltar a viver com propósito, né, baseado nas experiências dos discípulos, mas é bem provável que alguém nunca tenha pensado no propósito da própria vida aqui presente. Eu não sei qual é o teu propósito. Qual é o teu propósito? Se você fosse perguntado hoje qual é o propósito que você tem para a vida, qual é o teu propósito? Muitas vezes a gente não sabe nem que rumo é, qual é a parada, como que a gente pode avaliar isso ou chegar à conclusão. Bem, antes de começar aqui, é interessante que, quando a gente pensa na palavra, quantas vezes você entende que Jesus apareceu aos discípulos? Apareceu, Tomé não estava. Não é isso? Depois ele apareceu de novo e Tomé estava. E depois a gente sabe que ele apareceu lá quando os apóstolos estavam pescando, e ele chama Pedro e conversa com Pedro, e ele restaura o ministério de Pedro. Geralmente é isso que fica na nossa cabeça, mas entenda que Jesus, como diz Atos aqui, ficou 40 dias. Talvez a gente nunca tinha pensado, a gente achava que Jesus tivesse ficado apenas porque ele morreu, ressuscitou, né, em 3 dias, ele tivesse também ficado bem pouco tempo, mas ele ficou 40 dias ainda junto com os discípulos, ministrando aos discípulos, ensinando aos discípulos, compartilhando com os discípulos. É interessante porque a Bíblia, muitas vezes a gente diz assim, ah, está na Bíblia, se não tiver na Bíblia, não, então não vale, só vale se tiver na Bíblia, mas a própria Bíblia aqui em João vai dizer para a gente que se tudo que Jesus fizera tivesse sido escrito, não haveria espaço em livro algum para que fosse suficiente para relatar o que ele fez como ministério. De modo que nem tudo que Jesus fez, gente, a Bíblia foi suficiente para escrever. Correto? Isso significa dizer que o Cristo que a gente serve é muito maior do que as próprias Escrituras. É muito maior. Deixa Deus falar no teu coração. Muitas vezes a gente se prende a algumas questões tão, tão pequenas e a gente esquece que Ele é o Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre as Escrituras. Ele faz até se quiser de outra forma. Bem, o propósito expressa o sentido e o significado de todo o projeto de vida que a gente tem. Então, é o sentido e é o significado, não é só o que a gente vai fazer. O propósito, ele está diretamente ligado às estradas que escolhemos para percorrer. Então, é como a gente vai fazer, é lá que eu vou chegar, mas por onde que eu vou? De que forma eu vou? Como que eu caminho? E o jeito de percorrer as mesmas, no desenvolvimento e cumprimento da missão. Nós temos uma missão, qual é a tua missão? O propósito tem tudo a ver com o autoconhecimento, portanto, é uma construção pessoal intransferível. Para que você entenda o propósito que você tem na vida, como eu falei, há muitas pessoas que talvez não tenham aqui, começa a dificuldade exatamente porque talvez você não conheça a si mesmo como deveria conhecer. As melhores estratégias na vida, né? Por onde a gente vai, o que é que vai fazer, o que é que vai desistir, o que é que dá prazer, o que é que não dá prazer. A gente vai descobrindo o nosso propósito à medida que a gente vai desenvolvendo a tarefa que nós escolhemos para a vida. Mas nem toda tarefa que a gente escolhe para a vida é exatamente a tarefa que a gente tem que desenvolver como propósito. Muitas vezes a gente fica anos a fio fazendo uma coisa sem que aquela coisa seja de fato o propósito que a gente tem para a vida. Existem pessoas que ficam numa profissão, né, ou porque se formaram por causa foram forjados pelos pais, ou foram forçados literalmente pelos pais, ou porque aquela profissão, teoricamente, dentro do mercado, dá muito dinheiro. E a gente escolhe aquilo. Às vezes, o cara escolhe uma profissão, ele fica ali, ó, urrando. Leandro é militar. Leandro, tem algum militar lá insatisfeito, desesperado para acabar o tempo de serviço para se aposentar?
Um monte.
Chuva ou faça sol, ele vai ter o dinheirinho dele, pode chover canivete que ele tem o dinheirinho dele, mas às vezes o cara está infeliz. Porque ele propôs fazer na vida dele, não aquilo que de fato ele tem como propósito de vida. E muitas vezes se dá exatamente pela falta de conhecimento, do autoconhecimento. E o autoconhecimento é a base para que a gente possa se estruturar dentro daquilo que a gente vai entender como propósito. O propósito, nem todo mundo que nasce, vai crescendo, vai desenvolvendo, vai tornando-se adolescente ou jovem, ele não é porque ele vai entrando no caminho, vai sendo conduzido, que ele vai fazer de fato aquilo que ele desejou fazer, vai fazer porque desejou, mas aquilo pode não lhe trazer uma satisfação. Aquilo não o preenche como indivíduo. Vocês querem ver uma coisa que define muito o propósito? O propósito é aquilo que você, quando pensa naquilo a fazer, mesmo que você não tivesse dinheiro a receber pelo que está fazendo, você faria. E aí eu pergunto, o que você faz hoje? Você faz por causa do dinheiro ou por causa do propósito que você encontra na vida? E quando a gente olha para a vida dos discípulos aqui, esse texto primeiro capítulo de Atos, ele fala exatamente um pouquinho disso, pegando a partir do último capítulo de João. É como se fosse uma continuidade, né? Quando a gente fala do autoconhecimento, portanto, é uma construção pessoal e intransferível. Isaías falou aqui no estudo que ele está dando sobre Pedro, quando Jesus resgata Pedro ali para o ministério, lá em João 21, depois da grande pesca, a gente vai falar já um pouco mais sobre isso, e aí Jesus está batendo um papo com ele aqui, aí ele fala, olha, vai acontecer isso, fazendo alusão a João, aí o que é que te importas tu, Pedro, com João? Ele estava preocupado o que é que João ia fazer da própria vida, qual seria o desenvolvimento ministerial de João, e muitas vezes a gente está mais preocupado com aqueles que estão caminhando com a gente, porque a gente é tão competitivo que a gente entra dentro de uma proposta de vida que não tem nada a ver com a gente, mas é porque a gente quer ser competitivo. Alguém está fazendo aquilo, também vou fazer. Tem muito a ver exatamente com a adolescência que não nos deixa na caminhada. Porque o adolescente é exatamente isso, ele vai caminhando conforme o grupinho dele vai dizendo. E tem muita gente na multidão que está vivendo exatamente desse jeito ainda. Não amadureceu. Ganhou idade, está na meia-idade já, quem sabe na terceira idade já, cronológica, mas na maturidade espiritual não consegue compreender as coisas. Porque fica no meio da multidão, é para onde a multidão? O que a multidão disse? A multidão falou alguma coisa? Falou, então vamos embora. A multidão está dizendo crucifica, crucifica a multidão, quer crucificar quem? É quem que está lá? Não importa, crucifica. Porque foi exatamente assim que aconteceu. A mesma multidão que disse Osana, bendito que vem em nome do Senhor, é a multidão que foi inflamada depois para dizer, crucifica, crucifica, é o quê? Crucificar quem? Ah, não sei não, toma aqui um cascalhozinho, toma aqui uma moedinha, crucifica, crucifica. Ah, é para gritar só, para gritar? E foi. Daqui a pouco está a multidão dizendo para Jesus, o mesmo que Osana, bendito que vem em nome do Senhor, é aquele que a multidão está dizendo, crucifica, crucifica, e vai crescendo, é como se fosse um Maracanã lotado, que vai... Começa a gritar o nome, né, do ídolo, e vai crescendo. Porque a multidão não tem rosto, a multidão não tem cara, não tem voz, não tem identidade. Tem voz, melhor dizendo, mas não tem identidade. Fala por você, e você às vezes está dentro da multidão e não percebe. Se você quer viver a tua vida com propósito, portanto, é importante você entender que o propósito começa exatamente no autoconhecimento. É você saber quem é você, qual a missão de vida que você tem, o que você tem que fazer para desenvolver a missão que você tem, como desenvolver. O que você conhece de você? Vamos ver os ensinamentos que esse texto traz para nós de forma bem rápida, o nosso tempo já segue. No verso número 3 e 4, diz, depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguido, ensinando acerca do reino de Deus. A gente vê aí, portanto, que Jesus, depois de ressuscitado, fica com eles um pouco mais de tempo, os fazendo relembrar dos ensinamentos, trazendo de volta o propósito que eles tinham se desgarrado. Porque Olha só como acontece aí. Quando a gente... A Bíblia traz para a gente dois textos que falam sobre a pesca abundante. Aconteceu duas vezes, narrados para nós. A primeira pesca é em Lucas 5, 4 a 10. Jesus está iniciando o seu ministério. E aí ele sobe no barco e começa a falar a alguns poucos que ali estavam com ele. E, de repente, ele entende que aquela pessoa ou aquelas pessoas começam a pressioná-lo. E, depois disso, ele prega o evangelho, ele ministra ali e ele fala para Pedro o seguinte, para os discípulos, Pedro especificamente. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos novamente para o mar. E, quando eles vão para o mar, Jesus diz, lançai a rede. Aí, Pedro esgotado, cansado, porque ele vivia de acordo com aquilo que ele entendia que a vida dele deveria seguir. Ele era um pescador de peixes. E aí, quando Jesus diz, lançai a rede ao mar, ele falou assim, Senhor, tu tá de brincadeira com a gente? Estou tão cansado. Estou tão exausto. Nós fizemos isso a noite toda, a gente não conseguiu encontrar absolutamente nada. Vocês sabem desse texto. E aí, mas como o Senhor está falando para que a gente possa lançar a rede, sob a tua palavra eu vou lançar a rede. E aí Pedro lança a rede junto com os demais discípulos. E o que, que acontece, gente? A rede abarrotada de peixe. Jesus permitiu que aquilo acontecesse com eles para fazer alusão exatamente qual era o desejo que ele tinha a partir dali para eles, como missão. E como propósito, Jesus está dizendo o seguinte, a partir de agora, vocês viram o que eu fiz por intermédio de vocês? Daqui por diante não será mais peixes, mas será homem. Vocês serão pescadores de homens. E aí começa o propósito a ser desenvolvido, Jesus vai ensinando, Jesus vai mostrando como fazer, vai aparando as arestas, vai lapidando eles no caminho, no propósito de vida que agora eles deveriam caminhar. E quando eles, mesmo sabendo de todo o conteúdo, conhecendo o mestre, estando com ele, vivendo com ele, comendo com ele, dormindo com ele, de repente, eles, quando se encontram na bifurcação da vida, da dificuldade, qual seja a morte de Jesus, todas aquelas experiências que vocês já sabem quais foram, nega aqui, nega ali, não vou negar e vai negar, e negou uma vez, e duas vezes, três vezes, o outro traiu e foi preso e levado Jesus e foi crucificado e tal, que desespero, meu Deus do céu, será que de fato era o propósito da minha vida? Será que Jesus não estava enganado? Olha só, Jesus morreu. O interessante é que quando Jesus vem em João, e é exatamente do mesmo jeito que acontece, como da primeira vez aconteceu, Jesus, quando aparece para eles, estão fazendo o quê? Em João 21? Estão pescando. Em nenhum texto bíblico, eu não encontro os discípulos pescando novamente depois que Jesus os chamou para ser pescadores de homens. A não ser depois da morte de Jesus que eles voltam para pescar. E aí estão pescando lá novamente, eles voltaram a praticarem aquilo que outrora faziam. Eles se perderam no caminho do propósito que Jesus havia chamado a eles. E aí, o que, que Jesus faz aqui? A chamada de Pedro foi lá em Lucas e agora Jesus restaura Pedro, trazendo novamente ele para o propósito. Quando Jesus chama Pedro ali, e ele diz, amas-me? E ele diz, sim, Senhor, tu sabes todas essas coisas, daquele diálogo que vocês conhecem muito bem. Jesus está dizendo o seguinte, olha, não confunda as dificuldades da vida com aquilo que de fato você tem que fazer. A despeito da dificuldade da vida, você tem um propósito. É o propósito que vai realizar você. É o propósito que vai dar sentido à sua vida, à sua caminhada. As dificuldades da vida não são e não podem ser suficientes para tirar você do caminho para o qual eu chamei você. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida nesses últimos dias, de modo que o que o Espírito Santo quer falar para você nessa noite é volta para o propósito que Deus destinou a você. Volta para o caminho, não se perca na multidão. Não perca a voz que você tem. Não perca o conhecimento que você tem daquilo que você já recebeu. Continue no propósito da vida que Deus deu a você. E aí, uma coisa interessante que a gente tem que entender na caminhada, é o que Jesus está alertando aos discípulos aqui, é voltar para o propósito, porque existe motivo necessário para que você volte. A missão não está completa. É importante vocês entenderem, eu fui preso, eu fui morto, Jesus dizia ali, sentado com eles, batendo papo, conversando. Fui preso, fui morto, mas entenda que essas coisas vão acontecer. Ficar em Jerusalém. É importante que vocês se preparem cada vez mais para o dia mau. Preparem cada vez mais, adestrem as mãos. Preparem conteúdo, no conhecimento, na prática, se preparem. Ficar em Jerusalém é se preparar, porque chegará um tempo que vocês vão ter que ir a campo. Não dará para se esconder no meio da multidão. Vocês precisarão colocar a cara para fora. Haverá um tempo de decisão na vida. Não tem como a gente o tempo todo ficar se escondendo. Não tem como. Porque quando a gente se identifica aqui, a gente se identifica como Betânia, Igreja Batista Betânia. Mas Deus, quando se relaciona com a gente, não se relaciona com a Igreja Batista Betânia. Deus se relaciona com Denilson, com José, com a Maria e assim sucessivamente. Deus não se deixa perder na multidão. Há uma multidão dos que creram aquela canção, né? Mas Jesus não está pressionado com a multidão, Ele está olhando para você. Ele está olhando a postura que você tem, o que você está fazendo consigo mesmo. Ele está vendo como você está caminhando na proposta que Ele tem para você de vida. E é isso que Ele está fazendo, Jesus aqui fazendo com os discípulos. Olha, eu estou trazendo vocês novamente, porque vocês, por causa da minha morte, a falta da esperança que tomou o coração, da aflição, da angústia que impede com que vocês tenham a capacidade de um olhar maior, isso tudo vai trazendo uma nuvem aos olhos, vai acinzentando o olhar, vocês vão perdendo a capacidade de esperança. Jesus está dizendo o seguinte, eu estou trazendo vocês novamente. Quando Jesus permite que os discípulos novamente pesquem aquela multidão, Jesus está dizendo o seguinte, olha, o poder está em minhas mãos. E eu estou dando a vocês. Vocês serão aqueles que continuarão o meu ministério. Porque no verso de número 9, 10 e 11, olha o que Jesus diz. Tendo dito essas palavras, a palavra diz, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia, surgiram juntos deles dois homens vestidos de branco. Esse texto está falando que, muitas vezes, os discípulos, uma vez que perderam o mestre uma vez, e agora estão perdendo novamente a segunda vez, quando eles veem Jesus subindo aos céus, eles ficam contemplando aquilo, maravilhados. Muitas vezes acontece alguma coisa em nossa vida que nos tira o foco do que de fato a nossa caminhada de vida precisa ser. O que esse texto aqui, esses versos dizem para nós, portanto, é que é importante que a gente esteja atento ao que está tirando a nossa visão, o nosso olhar. O que esses homens de branco, esses anjos aparecem dizendo para os discípulos é o seguinte: olha, assim tal qual vocês viram Jesus subindo aos céus, ele foi se perdendo por entre as nuvens, e vocês estão contemplando como que se não houvesse. João, Pedro, Tiago, André, Bartolomeu, todos eles estavam olhando, contemplando nada, porque já era nada, as nuvens já tinham coberto. E aí a chamada é: esse Jesus voltará. Mas enquanto isso não acontece, há muito trabalho a ser feito, há muita vida a ser vivida aqui. Você sabia que Jesus vai voltar? É a esperança da glória, amém? Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 3, 9 e 10. Tem aí, painel. 2 Pedro, capítulo 3, 9 e 10. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, ou em outras versões, ainda que muitos tenham por tardia. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão. Quando eu vejo esses discípulos sendo acordados pelos anjos, olha, ele vai voltar, significa dizer, gente, que a gente não pode ser o povo que dorme. A gente tem que viver a nossa vida, o nosso propósito, como entendendo que o Senhor vai voltar. E a ideia que fica para nós é que a gente não pode ser pego de surpresa, vivendo só para angariar, vivendo só para conquistar coisas, vivendo só para ter no bolso, vivendo só para criticar, para condenar, para malhar, para jogar pedra, para odiar, para vociferar. O que eu entendo é que a gente tem que estar se enchendo do Espírito todo dia, porque Jesus vai voltar. E o modus pelo qual nós vamos caminhando na vida se dá exatamente a partir daquilo que nós entendemos como sendo o nosso propósito. Qual é o propósito que você tem? Enquanto Jesus não volta, como é que você vai caminhando na vida? Jesus ordenou que vigiassem e orassem, Mateus 26, 41, mas também que trabalhássemos até a sua volta. Ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. No verso de número 8, contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus está dizendo que o poder seria dado pelo Espírito Santo, capacitando a todo que cresce para serem testemunhas dele. Agora, que tipo de testemunha você tem sido? Aqui, o Espírito Santo não tinha descido ainda sobre os discípulos. Jesus diz: ficai aqui até que do alto sejais revestido de poder. Mas o Espírito desceu a partir do Atos 2. E capacitou os discípulos para que pudessem ir adiante. Veja, eu não tenho a menor dúvida de que a grande perseguição naqueles dias dos discípulos se deu exatamente porque eles gostaram tanto de ficar ali guardadinhos, bonitinhos, que aprouve a Deus fazer algum rebuliço para que os discípulos saíssem e expandissem. Muitas vezes nós encontramos uma casa confortável, aconchegante. E a casa que eu digo aqui não é uma casa literalmente não, tá? É um lugar que a gente ocupa. E esse lugar pode ser qualquer coisa. É esse mesmo que você consegue entender no qual ou na qual você está se escondendo da vida. Confortável. Zona de conforto. Um lugar que ninguém me perturba. Um lugar que eu não tenho que me comprometer com nada. Que tipo de testemunha você está sendo? Uma vez que você já foi alcançado pela graça e batizado com o Espírito Santo de Deus. Porque o que o texto de Lucas 17 vai dizer é que o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro de mim. Conquanto, onde quer que eu vá, eu sou agente da graça de Deus, representante do reino de Deus, aonde quer que eu esteja. Que tipo de reino você tem manifestado na sua vida? Qual é a carta que de você se pode ler? Lembrando que as adversidades que a gente vive têm o poder de revelar exatamente o conteúdo que a gente tem dentro do nosso interior. Está passando por adversidade? É esse que você vive quando você passa por um momento de aflição? A tua postura, as tuas falas são essas? Os seus dedos ficam nervosos? Tecrando? Ou você é um agente de transformação por onde quer que você passe? Quando você não tem o que pensa que deveria ter, como sendo uma obrigação do pai dar a você, como é que você age? Quando você não consegue conquistar o que você pensou em conquistar, como é que você age? Qual o espírito que você apresenta na vida? É exatamente do que você de fato está cheio. E às vezes a gente fala alguma coisa, não, falei por brincadeira. Aí o texto bíblico vai dizer, a boca fala do quê? Temos que voltar ao propósito. Em relação ao olhar que a gente tem de nós mesmos, por exemplo, e aqui eu vou finalizando, porque como eu falei logo no início, o autoconhecimento é a base para o propósito da nossa vida, o autoconhecimento. E aí, o quanto você conhece de si mesmo a partir da luz que em si é jogada. Colossenses capítulo 3, no verso de número 1. Colossenses. Vai dizer o seguinte, ó, vivendo plenamente em Cristo. Portanto, visto que foste ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto onde Cristo está sentado à direita de Deus. 2. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. A partir do 7. Nelas também andaste no passado, quando ainda vivias com esses hábitos. Mas agora livrai-vos de tudo isto, raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes ao falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com suas atitudes e vos revestiste do novo homem que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nesta nova ordem de vida não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. O novo homem que se encontrou com Cristo, que recebeu dele um propósito de vida, é importante que esteja se enchendo exatamente de todas essas coisas aqui, gente. O tipo de propósito que você vai desenvolver na vida se dá exatamente a partir daquilo que você tem como conhecimento de si. E se você conhece pouco de si, você é bem provável que será engodado com muita facilidade na vida. Será levado como vento, folha ao vento, que vai de acordo com aquilo que a multidão agora fala. E a proposta de Jesus para nós é que a gente pare de pescar peixes, que muitas vezes parece que é uma sensação de abastança, de plenitude, uma sensação de preenchimento. Olha quantos peixes. E veja que os discípulos, diferentemente da primeira vez, que ficam atônitos contando peixe, naquela hora, quando eles puxam novamente, quando eles puxam muito peixe pela segunda vez, na segunda experiência, eles não ficam alegres porque pegaram muito peixe, mas eles falam: é o Senhor. Quando eles pegam muito peixe, eles dizem assim: é Ele que está lá e a gente tem que estar com Ele, porque Ele é o propósito maior de verdade. Quando Jesus permite que os discípulos possam novamente agora pescar muitos peixes, Jesus está dizendo o seguinte para eles: olha, muito mais do que os peixes que eu posso dar a você, eu quero dar plenitude de vida. Muito mais do que as coisas, o alimento que você necessita, o alimento que eu tenho para você é para a tua alma. Por isso que ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas o maior propósito da nossa vida é a gente se encher do Espírito. O maior propósito da nossa vida como servos de Deus é ser testemunha dEle por onde quer que a gente passe. O maior propósito, portanto, é que a gente deixe o velho homem, livrando-se da raiva, do ódio, da maldade, da difamação, de palavras indecentes do falar, da mentira, e se revestir do novo homem, que se renova, um novo homem que se renova, para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O pleno conhecimento é o conhecimento de mim mesmo, o autoconhecimento, base do propósito. É o conhecimento do outro, que eu vou respeitá-lo, vou ser longânimo para com ele, vou perdoá-lo, vou amá-lo, porque os discípulos são identificados pelo quanto amam. Não sei a que distância você está do teu propósito? Mas eu sei que é possível você encontrar novamente o caminho. Só depende de você. ouvir, entender e praticar. Você é responsável por dar sentido à tua vida. Só você é. Porque quando Jesus chama Pedro ali e diz, amas-me, e Pedro podia até dizer assim, caraca, olha, acho que eu desisti dessa parada, hein? É muito pesado para mim. Mas ele reafirma, é isso mesmo, Senhor. Para onde eu vou? Quem pode me dar vida? Quem pode me alimentar? Quem pode me ajudar na caminhada? É isso que ele diz lá em João 6, só tu tens palavra de vida eterna. Então, assim, tal qual foi com os discípulos, meu desejo é que vocês, quando se assentam com o mestre, quero crer que assim acontece, todo dia vocês sentam com o mestre, não sentam? Então, quando vocês sentarem com o mestre, para receber dele, vocês possam estar olhando para si, avaliando quem são, tirando o que não presta e colocando aquilo que de fato vale a pena. Quando vocês estiverem diante de uma cena estarrecedora, um acontecido que chama atenção assim, de forma fenomenal, não se impressione, não se deixem levar, mas entendam que vocês foram chamados para uma caminhada contínua. Não fiquem aí parados, olhando para cima, como se não tivesse amanhã, mas volta, porque existe vida a ser vivida, muito trabalho a ser desenvolvido, muita gente a ser encontrada, muita gente a ser abençoada. A tua esposa, o teu esposo, os teus filhos, os teus amigos, o seu patrão, a sua igreja, o seu ministério, o seu pastor, você estará na caminhada fazendo exatamente a vontade de Deus, que é ser dele testemunha, até que ele nos encontre. Quando a trombeta tocar, quando o céu se rasgar, e quando nós formos encontrados vigilantes, porque a proposta de Jesus é nós estarmos vigilantes, não como as cinco virgens, que estavam sendo levadas por todo o vento de doutrina e de toda a fala. Deus nos abençoe nesta noite, no dia de amanhã, no outro dia, fazendo da gente pessoas que entendam de verdade qual é o propósito, para o que você nasceu, qual a sua missão. Dos discípulos era deixar completamente a pesca de peixes, ser pescador de homem, e é tua, não importa o que seja, importa que você cumpra a tua missão. Amém, queridos? Quantos querem cumprir a missão que tem? Diga, eu quero cumprir. Senhor, eu quero encontrar qual é o propósito da minha vida, eu quero me encontrar na vida. Eu quero fazer não só para ganhar, eu quero fazer porque eu fui chamado para fazer isso. Me ajude, Senhor. Se você ora assim, fique de pé no teu lugar. A gente vai para casa. Pai, tantas coisas acontecem com a gente que nos toma, tira nossa atenção, nos desvirtua. Muitas vezes a leitura equivocada de uma situação, de um contexto, tira o nosso foco do Senhor. Mas nessa noite, em nome de Jesus, Senhor, que toda a venda caia por terra. Em nome de Jesus, que todas as escamas caiam por terra. A tua palavra ensina para nós que quem cega os olhos dos homens é o Deus desse século. E porque não vem direito, não tem um entendimento. Mas nós queremos voltar ao propósito de vida que nós temos. Nós fomos chamados para uma nova vida em Cristo Jesus. Nós queremos, ó Deus, nos livrar de tudo quanto em nós não deve mais estar. Tua palavra diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Tem misericórdia, Senhor. Por que é que muitos de nós continuam vivendo exatamente a velha vida, Senhor? Ajude os teus filhos, teus pequeninos, a começar por mim, a não me deixar levar pelo engodo da vida, das aparências, da multidão, mas que eu esteja firme em ti, porque um dia tu me revelastes para mim mesmo, mostrando quem eu era antes de ti. Não quero voltar, Senhor. Porque a tua palavra diz que tu não tens prazer naquele que volta atrás. Nos faz seguir o caminho. Nos faz, ó Deus, continuar a caminhada a despeito do peso que seja. Nos desperta nesse tempo. Nos esclareça, ó Deus. Muda o conteúdo que há dentro de nós para que nós possamos viver o teu novo. Renova o odre, derrama o teu vinho novo, Pai. Agora que vamos da tua casa para as nossas casas, leva-nos em paz, guardados por ti. Que essa reflexão continue na nossa vida ao longo da noite, se tu achares necessário, amanhã e depois, até quando nós te tomarmos de verdade consciência do que queres para nós. Nos ajude, Pai. Nós nos abençoamos mutuamente nessa noite. Que a graça de Jesus, o Senhor da vida, o Senhor que reina sobre os céus, o amor eterno do Deus Criador e as consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos nós aqui presentes, bem como todo Israel de Deus espalhados pela face da terra. Que a todos eles, ó Deus, seja liberada uma palavra de vigor, de ânimo, de renovo, pelo teu Espírito. Seja assim, nós oramos e fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe, queridos. Até domingo, se Deus nos permitir. Vou em paz.